Militância materna pode?
Militância materna pode.
Olá, amigo ouvinte, eu sou a Sila e este é o Militância Materna Pode, o seu podcast sobre feminismo, maternidade e infância. Estamos no ar com seu programa predileto de respostas patenteadas para perguntas aleatórias. O meu, o seu, o nosso...
Fala que eu te escuto!
E a pergunta de hoje quem mandou foi a Tanya Nan, sobre um tema muito polêmico que é a não monogamia e como isso se articula com a maternidade. Ó... coisa boa por aí. Vamos ouvir.
Oi, Sila. Aqui é a Tayanã. E eu queria ouvir um pouco você me dizer, né, me contar quais são as suas reflexões sobre maternidade e não monogamia. Como que isso impactaria a questão da solidão materna, a questão da coletividade na criação de crianças, mas eu acho que, acima de tudo, é a responsabilização masculina, né? Como... a não monogamia não acabar se tornando mais uma demanda, né, dos múltiplos parceiros, e sim uma característica da vida, uma parte da vida que flui em consonância com a criação dos filhos e com o cuidado, né, de si e da casa. Acho que é legal também, de repente, Sila, pensar sobre como dialogar com as crianças sobre a não monogamia, né? Mamãe é não monogâmica, esse é o namorado, esse é o marido, esse é o noivo, esse é o... né, essa é a namorada, essa é a amiga ficante, a peguete, né, em quais são os níveis que possibilitam, quais são os níveis de possibilidade disso e como aproximar esse assunto do diálogo com a criança.
Vamos lá que essa resposta vai ser longa, hein? Olha, para começar, eu queria falar um pouco sobre a monogamia, né? Ou sobre esse mito da monogamia. E aí eu vou começar um pouco dando a definição. A gente pode entender que monogamia é um acordo de relacionamento em que os parceiros se relacionam afetiva e sexualmente exclusivamente um com o outro. Assim, os seres humanos não são monogâmicos por natureza. Você vai encontrar aí a etnografia de diversas culturas onde existe poligamia, onde existem diferentes arranjos. Mas hoje, o acordo culturalmente aceito, padrão, e que também é regido por contrato civil e religioso, né, da maior parte das religiões, é o que sacramenta a monogamia. Mas, assim, como é que foi que a monogamia se tornou esse acordo padrão? E aí a gente precisa entender como é que surgiu, como é que se estabeleceu a monogamia como modo de se relacionar entre homens e mulheres. Primeiro, a gente tem que entender que isso não surgiu aleatoriamente, nem foi assim uma evolução de costume, sabe? Porque às vezes a gente pode tender a achar que se relacionar com vários parceiros é um costume tribal e selvagem, e se relacionar de maneira monogâmica é uma evolução porque, sei lá, é mais romântico ou coisa do gênero, e não tem nada disso. Todas as maneiras de se relacionar são válidas. A monogamia surgiu como um arranjo para garantir o direito dos homens sobre a mulher e o controle da prole, né? Para quem seria transmitida a herança. Lá no Neolítico, antes da Revolução da Agricultura, a linhagem era transmitida pela vinha materna. Ou seja, a família era organizada em torno de quem era mãe. Quem era o pai, ninguém ligava, né? Porque a maternidade, quem é a mãe, é uma certeza. A paternidade, pelo menos até o DNA, era uma eterna dúvida. Mas, enfim, mulheres tinham muitas gravidezes e precisavam ter, porque pouquíssimas crianças iam a termo ou chegavam na vida adulta. Então, a mulher tinha um papel bastante estratégico ali na sobrevivência daquela tribo, porque ela, literalmente, a função dela era produzir pessoas e manter essas pessoas vivas, com os cuidados da primeira infância. Na Revolução da Agricultura, que foi ali aquela passagem do Paleolítico para o Neolítico, né? Aquele períodozinho ali, 6 mil anos atrás, mais ou menos, a gente também teve uma passagem do nomadismo para o sedentarismo, ou seja, antes as pessoas, as tribos, elas se organizavam em torno dos locais onde você tinha maior oferta de comida para caça, para colheita, etc. As mulheres, elas tinham funções também de caça e de colheita, mas elas ficavam mais focadas ali, tendo filhos e cuidando dos bebês, porque, sei lá, as pessoas mal deviam chegar aos seus 20 e poucos anos. A gente está falando aí do que a gente chama de período de pré-história. E, de repente, descobriu-se uma maneira de dominar o plantio dos alimentos, e as pessoas pararam de ficar migrando para cima e para baixo e passaram a ficar fixas num local, mas planícies férteis dos rios ali. Quando a gente vai estudar as primeiras civilizações, a gente vai ver, começaram a se estabelecer por ali, começaram a produzir as primeiras cidades, os primeiros agrupamentos, e isso começou a reorganizar a maneira como as pessoas se relacionavam e também a maneira e também a função social que elas tinham ali naquele grupo. Primeiro, porque a gente passou a ter excedente de produção. E o que que é isso, né? Os grupos, né, faziam as plantações e aí sobrava para além do consumo. Também começou larga domesticação de animais, e aí aquele alimento, aquela produção começou a sobrar, começou a ter estoque. Consequentemente, se eu tenho estoque ali de comida, aquilo ali é uma riqueza, né? É um patrimônio daquela tribo, daquele grupo. E onde você tem riqueza estocada, você também tem pessoas tentando usurpar. E a gente começou a ter guerra entre tribos que ficavam de olho nesse excedente. Quando a gente começou a ter essas disputas de território e disputas de recurso, a gente começou a ter as primeiras atividades militares também. Homens começaram a se organizar na fortificação e defesa ali dos seus territórios. Estar à frente de ações militares e na defesa do grupo, e também ali no controle da produção e das riquezas, já que as mulheres, elas não conseguiram se envolver diretamente e completamente, porque elas estavam lá parindo e cuidando das crianças, inverteu o status social do homem. Se antes a mulher era mais ou menos central ali naquilo que ela fazia, que era o que garantia a sobrevivência, o que passou a garantir a sobrevivência do grupo era a defesa militar. Então, homens passaram a ter um status social mais importante nos grupos onde eles estavam, né? E aí, já imbuído dessa autoridade, para o grupo, surgiu por parte desses primeiros patriarcas a brilhante ideia de ofertar mulheres, meninas, né, em negociação para acordos de paz ou para evitar ataque com as outras tribos. Qual foi o raciocínio? Eu mando para lá umas menininhas, elas vão se casar por lá, ter filhos por lá, e aí a gente vai ter descendentes das duas tribos. Você minimiza a possibilidade de ataque, porque aqueles homens da tribo vão ter parentes. Os parentes da esposa vão estar de um lado, você vai ter parentes de um lado e do outro. E aí, já naquela época, no Neolítico, nessa passagem aí do que a gente conta como as grandes civilizações, né, as primeiras civilizações da história, já se organizaram em função dessa prática de vender e comercializar mulheres em casamento. Então, é possível afirmar com muita clareza que a mulher foi a primeira propriedade privada do homem. Inclusive, não sou eu que estou dizendo. Engels fala isso, a Lerner fala isso. A monogamia instituída pelo casamento foi o contrato que ordenava essa posse do homem sobre a mulher. Porque quando eu lá no Neolítico, pego a mulher e eu entrego para um homem daquela tribo, ele passa a ser o proprietário daquela mulher. E ele precisa de um acordo ali que garanta a exclusividade da posse dele sobre ela. Se antes a descendência era pela linhagem materna e importava saber quem era a mãe, agora a descendência passa a ser pela linhagem paterna. O importante é saber quem é o pai. porque é preciso que os bens e o patrimônio que começaram a ser acumulados por cada homem naquela época, que fosse o seu boizinho, fossem transmitidos aos seus verdadeiros herdeiros e não ao filho do padeiro. E como é que ia segurar isso se a gente não tinha teste de DNA, não tinha um ratinho fazendo teste de DNA naquela época? Isso era feito tomando a mulher para si e proibindo que ela fizesse sexo com qualquer outro homem. A monogamia é um arranjo para controle do corpo feminino. E isso foi muito bem amarrado pelas religiões que surgiram já naquele período, porque elas já nasceram patriarcais. Então, mais tarde, quando surge o casamento religioso dentro da doutrina católica, por exemplo, ela já está completamente assentada na ideia de que mulheres são uma propriedade exclusiva de um marido. O que algumas religiões fizeram, ou tentaram mais ou menos fazer, foi democratizar a monogamia porque transformou sexo em pecado. Mas, na prática, isso sempre foi uma prerrogativa para mulheres. Mulheres é que sempre foram severamente punidas se não fossem virgens. Aliás, né? Essa questão da virgindade é um outro mito, né? Da pureza, a maldição da adúltera. Tudo isso tem base na necessidade de garantir que mulheres não iam sair dando para todo mundo e tendo filhos com qualquer um. Inclusive, a figura da concubina ou de outras esposas eram bastante aceitas socialmente. A esposa tinha algumas regalias legais e a legitimidade social, né? Digamos assim. Mas nunca foi um problema realmente que um homem fizesse sexo com quantas mulheres ele quisesse. Controlar o número de homens com quem uma mulher transava era uma maneira de você controlar a sexualidade da mulher e, consequentemente, controlar a prole que ela fosse produzir. Era uma maneira de você garantir que você ia ter filhos legítimos para você poder transmitir herança. E foi nesse contexto, com essa necessidade, que surgiram os acordos de monogamia e de casamento. E aí, por que eu estou dizendo isso tudo? Primeiro, para situar corretamente o que é monogamia, o que ela significa e por que ela sempre foi uma regra válida muito mais para mulheres do que para homens. Que monogamia nunca foi sobre amor, romance, mas sobre, como eu disse, controle de transmissão de patrimônio. E é meio sobre esse viés que eu quero manter aqui a nossa conversa. É importante ressaltar também que até pouco tempo mulheres casavam muito jovens. Muito pouco tempo mesmo. Se a gente for levantar aí a história das nossas avós, mulheres casando com 15, 16 anos. Quase sempre por arranjos familiares. E mulheres não tinham direito ao divórcio. Direito ao divórcio é uma coisa que surgiu aí na década de 70. Então, elas não tinham nem força para exigir fidelidade dos maridos. Era comum que homens tivessem outras famílias e eles nem se esforçavam para disfarçar. Sempre foi, por exemplo, uma tradição, e ainda é em muitos locais, que meninos tivessem a sua primeira experiência sexual com prostitutas. Despedida de solteiro é tradicionalmente uma festa de orgia. Qualquer cidadezinha, pequena, média ou grande, tem um bordel que é ponto de parada obrigatório dos homens, casados ou não. É isso. Quando a gente, às vezes, vai falar sobre não monogamia e vai fazer a defesa da não monogamia, dizendo que, mas os homens sempre traíram. Sim, mas a gente precisa dar o contexto de o que é a monogamia, por que ela serve e por que mulheres sempre foram obrigadas a ser monogâmicas. Tendo compreendido isso, como é que a gente começou a migrar de um discurso de monogamia compulsória para discussões sobre não monogamia? Será que a nossa sociedade está evoluindo? Que mudanças aconteceram para que essa introdução cultural fosse permitida? Bom, eu consigo pensar em algumas, né? Primeiro, a gente precisa situar que esse papo de não monogamia surgiu ali também no burburinho dos movimentos de contracultura dos anos 70, junto do discurso de liberdade sexual das mulheres, que foi ancorado principalmente em acontecimentos como a criação dos anticoncepcionais sintéticos e a popularização. É importante também dizer que mulheres a essa altura, década de 70, já tinham adicionado mais camadas aí no seu papel social. A gente também teve mudanças que foram alterando um pouco o status social da mulher. Não necessariamente para melhor, mas foi alterando, foi dando mais camadas em que a mulher deixa de ser somente a esposa que precisa ficar dentro de casa servindo ao marido, impedida de transitar no mundo, para ser mulheres que trabalham, que estudam, que ocupam posições aí na sociedade, que disputam narrativa. Principalmente mulheres que conseguem ter uma certa independência e autonomia nos seus relacionamentos, porque as mulheres elas conseguem finalmente ter direito ao divórcio. Isso parece pouca coisa, mas é muita coisa. Década de 40, 50, mulheres não viajavam sem ter autorização por escrito do marido. Mulheres não trabalhavam sem ter autorização por escrito do marido. Mulheres que se divorciavam não tinham direito à guarda dos filhos. Aí eu estou falando um panorama de Brasil, mas se você for levantar, isso é uma trajetória que você vai encontrar, sei lá, mundial. Então, mulheres que se separavam antes tinham um custo social altíssimo de ou criarem os filhos sozinhas ou perderem a guarda dos filhos, saírem sem um tostão no bolso. Enfim, o jeito, né, como a gente sempre foi tratada como propriedade masculina, foi ficando um pouco diferente a partir desses direitos e desses espaços que a gente começou a acessar. À medida que a gente pôde transitar no espaço público, sem permissão masculina do pai ou do marido, que a gente foi brigando por nosso espaço fora do lar, também passamos a ser vistas, entendam bem, a gente passou a ser vista não só como a propriedade privada, que é pertencente a um homem dentro de um lar, mas como propriedade de todo e qualquer homem que pousasse os olhos em nós, porque agora nós estávamos na via pública. Então, uma das mudanças de status que aconteceu, e aí cada um avalia o quanto isso pode ter sido bom, é que a gente deixou de ser só propriedade privada, mas a gente passou também a ser propriedade pública de qualquer homem que pousasse os olhos em nós quando a gente está transitando na rua. Esse discurso todo de liberdade sexual, ele nunca foi exatamente mulheres têm o direito de transar com quem quiser. Ele foi mais assim, olha, já que mulheres estão querendo transar, então elas têm que transar comigo. É esse o discurso, aliás, que embala as mulheres até hoje. Seja transuda, não diga não, senão você não é descolada, você não é bacana. É, você passou de um lugar onde você só podia transar com o marido para um lugar onde você tem que transar com qualquer homem que queira transar com você. E não é também que o discurso lá da Bela e Recatada tenha sumido. Eles agora coexistem. Se você é uma mulher que está em casa, você tem que ser recatada. Se você é uma mulher que transita lá no espaço público, que quer ser independente, então seu corpo é público e você tem que estar disponível ao assédio. E aí, nesse contexto, o discurso da não monogamia dentro dos relacionamentos é um discurso que surgiu capitaneado pelos homens e que os beneficia. E aí você vai perguntar, mas como assim? Mas os homens sempre foram não monogâmicos, eles sempre traíram, sempre transaram com quem você, com quem eles queriam. E aí é que é o interessante, que a gente precisa pensar, cabeça para pensar. Um dos efeitos da maior independência e autonomia da parte das mulheres, assim como, né, essa possibilidade de sair dos casamentos, ainda por cima sair com metade do patrimônio na mão, é que finalmente as mulheres puderam pressionar pelo cumprimento desse acordo de monogamia, coisa que nossas avós, por exemplo, não podiam fazer. Antes, quando os homens traíam, o que a mulher tinha que fazer? Baixava a cabeça, se resignava, engolia a humilhação, fingia que não sabia de nada. Ela não, era muito difícil para ela se separar. Ela não trabalhava fora, ela não era independente, ela não tinha direitos ali que organizavam essa saída dela, ela ia sair com uma mão na frente e outra atrás. Hoje em dia, as mulheres, elas exigem fidelidade, se elas descobrem que elas estão sendo traídas, elas pedem o divórcio. E ainda pode sair com metade de tudo que o cara tem. Hoje em dia, você faz um pacto antinupcial que você mete lá uma multa em caso de traição. Ou então você simplesmente devolve o chifre e a vida continua. Não é que a infidelidade conjugal deixou de existir, ela continua a todo vapor, mas hoje ela tem um custo social e um risco maior para o homem. Hoje o homem, assim, se a monogamia, olha que plot twist, se a monogamia foi instituída como um mecanismo para garantir o patrimônio do homem, e dentro de um acordo que ele não precisava cumprir, hoje por conta de alguns direitos adquiridos dentro da luta das mulheres, do movimento de mulheres, o homem descumprir esse acordo que ele mesmo criou pode trazer danos a esse patrimônio. Pode trazer danos a esse patrimônio. Você tem aí, ó, inúmeros casos, e aí eu vou falar muito de uma realidade, por exemplo, norte-americana, onde a gente vê bastante coisa, inúmeros casos de divórcios que a mulher saiu com metade de uma grana, não que ela não tenha contribuído para a construção daquele patrimônio e não mereça, mas aos olhos do homem, aquilo é um tremendo prejuízo. Ele casa e aí, se ele fizer merda, ele vai perder metade. Esse é um efeito colateral, né? Até da construção desse mito do amor romântico. Porque também quando as mulheres pararam de ser negociadas, né, em casamento, pararam de ser obrigadas a casar, a gente teve um fortalecimento desse mito do amor romântico para continuar levando mulheres para batedouro, para continuar levando mulheres para o casamento. A gente continua sendo levada ao casamento, dessa vez não à força, mas por causa de uma socialização profundamente calcada nesse romantismo e nessa exaltação de um amor que não existe na prática, né, nos relacionamentos, e principalmente nos relacionamentos hétero. Mas esse é outro podcast. Então, assim, esse papo de não monogamia também não é necessariamente uma evolução de formas de relacionamento em relação à monogamia. Ele é mais, assim, um life hacking, um jeitinho que os homens encontraram para se manter transando com quantas mulheres eles quiserem, mesmo estando dentro do relacionamento, só que sem constrangimento social ou sem talvez uma punição de patrimônio, porque agora a mulher concorda. Ele é tão legal, ele também deixa ela transar. É uma maneira de você ajustar e alargar ali, né? Vamos fazer um ajuste nesse acordo de monogamia, porque isso está me dando prejuízo e eu quero continuar transando. E a gente sabe, né, por mais que a ideia e o discurso da monogamia seja muito bacanudo, as mulheres sempre estão em desvantagem quando se relacionam com homens. Seja um, seja vários. Esse tipo de acordo de relacionamento, ele tende a acabar beneficiando muito mais aos homens, que até por conta da sua socialização, tem muito menos responsabilidade emocional, tem muito menos zelo com a própria vida sexual, enfim, dá para fazer uma lista aí de problemas. Ainda sobre esse arranjo, e eu sei que já tem várias e várias pessoas se aventurando, eu me pergunto como é que tem se organizado os acertos jurídicos, porque é isso. O casamento é, acima de tudo, uma sociedade para construção e defesa de patrimônio. E em algum momento essa discussão vai começar a esquentar sobre a quem pertence o quê numa relação em que tem várias pessoas ali construindo uma vida e construindo patrimônio. Mas enfim, finalmente, após esta longuíssima introdução, respondendo a pergunta da Tayana. Querida, eu não acho uma má ideia acordo de não monogamia quando a ideia é parte da mulher, porque é um desejo dela, sabe? Porque ela não quer dar exclusividade emocional nem sexual a ninguém. Se a proposta vem do homem, aí eu já acho que a resposta tem que ser não, sai correndo. Principalmente se a mulher não estiver muito na vibe. Mas se é, sim, uma coisa que a mulher está nesse momento, e às vezes ela está num relacionamento até bacana, mas ela já está de saco cheio de olhar para aquele mesmo pinto, sabe? Quer passear na granja e ver uns pintos diferentes? E vai organizar nos parâmetros dela a coisa toda, tem segurança do que está fazendo. Eu acho, assim, que só vai e me chama. Agora, a pergunta foi também sobre como articular não monogamia com maternidade. E eu confesso que eu não sei muito bem, porque eu não sei nem como é que articula monogamia e maternidade. Depois que a gente vira mãe, a gente mal consegue transar com um, né? Que tá do lado, que dirá muitos. É sempre um desafio também envolver homens na criação dos próprios filhos, que dirá dos filhos que são nossos só. Então, eu tenho minhas ressalvas em relação a essa questão de criação coletiva contando com homens, exatamente porque eu perdi a fé na humanidade, né? Se foi uma grande comunidade não monogâmica de mulheres, talvez seja maravilhoso, funcione, porque mulheres também são naturalmente socializadas para o cuidado de crianças, é uma outra vibe, é uma outra coisa. Não tem por socialização usar a violência como recurso. Agora, com homens envolvidos, eu, infelizmente, tenho pouca esperança. Acho que pode rolar negligência, descomprometimento e, no fim, sobrecarregar a mulher de todo jeito. Eu não sei se os participantes de uma relação assim se envolveriam de bom grado e com responsabilidade no cuidado das crianças, para que a mãe ficasse livre, né, para os seus encontros. E aí pode falar assim: ai, Sila, mas eu conheço uma galera good vibes, que todo mundo come todo mundo, todos criam as crianças num grande elo de amor, gratiluz e igualdade. Bem, pode ser, quem sou eu para dizer que não, né? Eu não arrisco crianças, mas é só porque eu conheço a socialização masculina. E se existem por aí arranjos dando certo, num nível que não sobra para a mulher e para as crianças, eu recomendo aos envolvidos fazer um documentário para a gente saber como faz. Eu quero assistir, eu também quero. E assim, eu não estou aqui, veja bem, defendendo que uma relação monogâmica é mais fácil para quem é mãe. Não mesmo. Talvez muito pelo contrário. Eu só estou aqui me perguntando honestamente como é que uma mãe consegue ser transuda, sabe? Com criança no pé 24 horas. A gente não consegue se organizar e fazer planos para si e ter vida sexual com uma pessoa que seja, quando mais com múltiplas, como a gente fazia antes de ter filho. Mas aí é isso, eu acho que havendo uma rede, essa rede de apoio vai precisar existir para que uma mulher possa sair, ter seus encontros, ter suas paqueras, ter uma pessoa na vida, assim, a gente, o dia tem 24 horas, né? Pessoas alocam tempo. Qual é o grande problema, problema entre aspas, né? Mas qual é a grande questão com a maternidade? Filhos nos alocam um tempo que é excessivo considerando todas as outras atividades que precisam ser feitas e considerando que a gente quase não tem com quem dividir. Crianças têm uma demanda excessiva de tempo de qualquer cuidador. Então você precisa de vários cuidadores ali para você revezar e poder ter vida, né? Então, quando eu penso nos relacionamentos que uma mãe vai ter, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais tempo para ser alocado para essas pessoas, maior a administração de agenda e de rede de apoio para você conseguir organizar a vida e para você atender a todas essas demandas. Mas assim, havendo essa rede de apoio, eu acho que pode ser muito bacana. E também acho o seguinte, uma pergunta, uma questão que foi feita. O que uma mãe faz da vida sexual dela é problema dela, ela não tem que ficar detalhando para a criança. Ah, meu filho, hoje eu fui transar, não, hoje, sabe? Você pode dizer que você foi sair com seu namorado ou com sua namorada e fim da história. Ah, mamãe, mas pode ter vários namorados e namoradas? Sim, meu filho, se todos os envolvidos estiverem cientes e concordarem, pode sim, não tem o menor problema. Não é tão difícil assim de explicar. Não precisa ser uma questão. Ah, esse é meu ficante, esse é meu amante. Isso são elaborações que adultos fazem. O mundo das crianças é muito mais simples. Você transforma tudo em namorado e tá bom. Enfim, assim. Eu acho também que a gente precisa conseguir equacionar dentro da gente essas nossas necessidades de afeto, de sexo, de presença, para suprir da melhor forma, sabe? Ser monogâmico ou não é uma decisão que cabe a cada um dentro daquilo que é mais fácil de gerenciar. Pode ser, inclusive, uma decisão mais pragmática que emocional. É o que eu falei, são pessoas fazendo parte da sua vida e alocando seu tempo e disponibilidade. E aí, como é que é mais fácil, mais prazeroso e mais seguro para você administrar isso? E também, assim, a gente tem que entender que qualquer arranjo de relacionamento que envolva homens, seja monogamia, não monogamia, poligamia, qualquer gamia que você quiser, não importa, nunca vai ser vantajoso plenamente para as mulheres, porque dentro de uma sociedade patriarcal, nós não nascemos para ser felizes, nós nascemos para servir aos homens. E qualquer coisa que nos beneficia ligeiramente é um efeito colateral de alguma coisa que está beneficiando muito mais a eles. A gente come das migalhas que vão caindo lá do banquete. Então, assim, as decisões, o que a gente vai fazendo, a gente mede risco, mede os benefícios e vai transitando entre essas possibilidades aí que os homens vão deixando, tentando tirar o maior número possível de vantagens para nós. Sempre atenta à nossa segurança, sempre atenta ao nosso patrimônio, sempre atenta às crianças, porque os homens vão tentar nos explorar dentro de relacionamentos. Seja afetivamente, laboralmente, financeiramente, sexualmente, a gente não pode perder isso de vista. Mas aí com essa premissa, já com esse alerta ligado, a gente vai transitando, tentando viver da melhor forma e sempre nos protegendo. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar com o meu humilde ponto de vista. Dê notícias de como as coisas estão. Muito obrigada pela sua participação, tá bom? Beijo e obrigada. E aí? Curtiu? Esse foi mais um Fala Que Eu Te Escuto, com produção da maravilhosa Lia Drummond, do podcast Cotidiano de Mãe. Toda semana tem mais, então me segue na sua plataforma preferida e ativa as notificações para ficar sempre ligada quando tiver conteúdo novo. E se você quiser mandar sua dúvida ou seu desabafo, pode participar na caixinha que eu abro toda quarta-feira lá no Instagram, @militanciamaterna. Ou então, escreve para o e-mail militanciamaternapod@gmail.com com o assunto Fala Que Eu Te Escuto. Quem sabe eu não escolho você para vir ao ar junto comigo. E se as minhas ideias fazem sentido para você, se te emocionam ou te ensinam alguma coisa, considera aí me dar um apoio para que eu possa seguir produzindo muito mais. Você pode fazer isso fazendo um pix para militanciamaterna@gmail.com. E quer mais conteúdo sobre feminismo, maternidade e infância? Você encontra tudinho lá no site www.militanciamaterna.com.br. Vamos juntas?